Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Medicina. Eu sou o Arthur Taumaturgo e hoje teremos mais um episódio sobre especialidades médicas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nefrologia. E daí, para essa conversa, nós recebemos pela primeira vez aqui no nosso podcast o professor José Moura Neto, médico nefrologista, professor da Escola Baiana de Medicina e presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E o nosso professor Pablo Rodrigues Costa Alves, médico nefrologista, professor aqui da Universidade Federal da Paraíba e presidente da Regional Paraibana da SBN. Professores, sejam muito bem-vindos ao Café com Medicina.
É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado pelo convite ao professor Pablo, ao Arthur. É um prazer estar aqui conversando hoje com vocês.
Então, para começar, professor José, o que é a nefrologia? O que faz o médico nefrologista?
Bom, a nefrologia é uma especialidade médica que é essencialmente clínica, dedicada ao estudo, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças renais e do sistema urinário. O médico nefrologista ele vai lidar com os problemas relacionados aos rins e ao sistema urinário, como a doença renal crônica, a injúria renal aguda, hipertensão arterial, doenças glomerulares, distúrbios hidroeletrolíticos, entre outras condições que afetam os rins ou que são causadas por problemas renais do sistema urinário.
E agora perguntando para o professor Pablo, nesse sentido, então, qual que é a formação necessária para alguém se tornar um médico nefrologista?
Bom, após graduar-se em medicina, é necessário cursar a residência médica de clínica médica com uma duração de 2 anos e, em seguida, cursar a residência médica de nefrologia também com duração de 2 anos. Após a conclusão da residência de nefrologia, o médico vai estar, então, apto para obter o seu registro de qualificação de especialista, ou RQE, junto com o Conselho Regional de Medicina.
E existem outros meios de se tornar especialista em nefrologia?
Sim, o médico ele também pode obter o título de especialista em nefrologia através de uma prova de título que é realizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Associação Médica Brasileira. Todavia, é necessário cumprir alguns pré-requisitos para inscrever-se e realizar essa prova, né, como, por exemplo, ter realizado a residência médica em nefrologia, ou ter um certificado de conclusão de curso de especialização em nefrologia, credenciado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e com uma duração igual ao programa de residência médica em nefrologia, somado ao título de especialista ou residência médica em clínica médica. Ele também pode ter comprovação de treinamento ou de capacitação na especialidade por meio de atividades profissionais realizadas aí num período mínimo de 8 anos.
Certo. E agora, para o professor José, eu acabei a residência em nefrologia, né? Qual caminhos agora eu posso seguir? Quais são os campos de atuação? Tem subespecialidades da nefrologia também?
Excelente pergunta. Na verdade, a nefrologia oferece uma oportunidade de uma carreira ampla e variada, a chamada carreira portfólio. O médico nefrologista ele pode atuar na docência, ele pode atuar no consultório, atendendo pacientes com existem inúmeras doenças, condições que podem ser acompanhadas e tratadas pelo médico nefrologista, como hipertensão arterial, a própria doença renal do diabetes, doenças glomerulares, cistos renais, as doenças císticas renais. Existem a própria doença renal crônica, acompanhamento de pacientes com doença renal crônica. O nefrologista ele pode atuar com a diálise de agudos em hospitais, como um parecerista. Ele pode atuar em centros de diálise, seja acompanhando pacientes em diálise peritoneal ou no plantão de hemodiálise, acompanhando esses pacientes que estão em tratamento de hemodiálise. E existe também a atuação com o transplante renal, que é uma subespecialidade da nefrologia, até uma residência, existe um ano adicional na residência, que é o ano adicional do transplante renal, que é atualmente a única subespecialidade que é legalmente reconhecida no Brasil na nefrologia.
E como que é a rotina do nefrologista? Quais são as características indispensáveis para o médico dessa área?
Então, a rotina do nefrologista, ele depende muito da atuação do nefrologista, né? Então, existem a rotina do médico nefrologista que atua no consultório é diferente do médico que atua acompanhando pacientes em hospitais, enfermarias, assim como do médico transplantador e do médico que acompanha o paciente no centro de diálise. Então, ele depende muito da carreira que o médico, que o nefrologista escolheu, mas na maioria das vezes, até para tornar a rotina menos monótona, mais dinâmica, existe uma atuação diversa. O médico que ele acaba um dia atuando como docente, outro dia no consultório, outro dia ele passa os hospitais para ver os pacientes internados, outro dia plantão em clínica de diálise, acompanha pacientes muitas vezes em diálise peritoneal. Então, acaba tendo essa carreira portfólio que torna a rotina muito mais dinâmica e menos monótona. Em relação às características indispensáveis do nefrologista, acredito que as principais são a atenção aos detalhes, a empatia. O nefrologista precisa gostar de gente e gostar de estudar, que é importante uma dedicação ao estudo, atualização constante aos avanços na área.
Sim. E então, sabendo dessa rotina bastante diversa de vocês, eu queria direcionar uma pergunta para vocês dois. O que motivou vocês a fazerem a residência em nefrologia?
Bom, o que me motivou principalmente foi, na clínica médica, né, ter tido uma mentora que me inspirou bastante, né? Eu acho que essa é uma característica importante para a escolha da especialidade, qualquer que seja a especialidade, né? Então, existia uma pessoa que me inspirava e que fez com que os conceitos e a complexidade da nefrologia se tornasse simples para mim. Então, conviver ao longo de alguns meses com a doutora Cristiane, né, que foi essa mentora à época, abriu todo um mundo de possibilidades, né? Como o Zé comentou, o nefrologista ele precisa gostar de gente, né? E convivendo com as pessoas com doenças renais, isso também abriu um outro mundo para mim, né? Existe um mundo de possibilidades de cuidado, né, inerentes à especialidade, que me afeiçoou a aquelas pessoas com aqueles problemas, né? Isso foi, com certeza, um dos fatores mais motivadores. Junto com o próprio entendimento daquela complexidade, né? Você olhar para um distúrbio eletrolítico, para uma gasometria, para uma glomerulopatia e conseguir entender que aquilo não era tão difícil quanto parecia ser, né? E que o manejo daquilo tornava possível, né, uma vida mais adequada, né, para aquelas pessoas e a resolução de problemas que antes pareciam muito complexos, né? A própria desmistificação da diálise enquanto procedimento, né, e a vida que ela possibilitava para aquelas pessoas com uma qualidade muito superior foi também decisivo para mim.
Eu, em relação à minha influência, eu tive uma influência muito forte de meu pai. Meu pai, ele é um médico nefrologista, então, desde cedo eu acompanhei a rotina dele. Isso me levou, desde o início da faculdade, a buscar estudar mais a nefrologia, discutia mais a nefrologia em minha casa. Não tínhamos, na época, uma liga acadêmica de nefrologia e eu fundei, ainda no início da faculdade, essa liga acadêmica, o que me proporcionou também ter uma relação, um contato muito grande com outros professores da Bahia. A gente fez uma liga bem ativa e acabou sendo marcando a formação, não apenas minha formação, mas de todos os colegas que participaram da Liga Acadêmica de Nefrologia aqui da Bahia. Então, houve essa influência paterna, né, que funciona como um mentor. Aliás, a presença do mentor é algo que é descrito nos estudos como uma influência. Então, assim como o Pablo teve a doutora Cristiane, então eu também tive a presença de meu pai como um mentor que acabou influenciando todo o resto, o maior interesse na especialidade, o maior estudo à especialidade, o contato precoce à especialidade, isso daí são fatores que influenciam a escolha posterior da carreira.
Que legal, professor. Agora, o nosso diretor aqui do podcast, ele já rodou no internato em nefrologia, e ele comentou que ele percebeu que a nefrologia ela tá muito ligada às outras especialidades, né? Daí, por que que isso acontece? Vocês podiam falar um pouco sobre isso?
Então, o rim, ele é responsável, né? É o grande responsável pela homeostase corporal, e com isso, né, ele acaba... A disfunção renal acaba, de alguma forma, levando a alterações sistêmicas importantes. Além disso, outras doenças, né, também podem ter repercussão renal. Às vezes, a própria terapia que a gente emprega para tratar alguma doença ou manejar alguma doença acaba podendo causar disfunção renal, né? A perda de função renal também requer que a gente faça ajuste de dose de medicamentos. Então, a gente está falando de um órgão que é responsável por manter a homeostase do corpo, né? E que gera repercussões sistêmicas importantes e, como eu comentei, também está susceptível, né, a ter algum comprometimento em decorrência de doenças sistêmicas. Se a gente pensa nas principais causas de doença renal crônica no mundo, que é hipertensão e diabetes, a gente está falando justamente de duas doenças sistêmicas de prevalência elevada que acabam levando a alterações na função dos rins, né? O paciente que vai ser submetido a um grande procedimento cirúrgico ou que vai realizar o tratamento com alguma droga nefrotóxica, né? A gente tem ali a articulação de todos esses problemas. Além disso, a gente tem distúrbios eletrolíticos, ácido básicos, né? Todos ali convergindo como resultado de outras doenças sistêmicas. Então, eu acredito que seja por conta disso, né? O nefrologista é, antes de tudo, um grande clínico, né? Porque ele acaba sendo o maestro de uma orquestra ali, né? O coordenador do cuidado de uma pessoa que geralmente tem vários problemas, incluindo o problema do rim. E a presença de um problema renal faz com que exista toda uma complexidade ainda maior para manejar esse indivíduo.
Certo. E, professor Pablo, o senhor que é professor aqui da nossa casa, a Universidade Federal da Paraíba, a gente ouve nos hospitais e demais serviços de saúde como que os nefrologistas eles são importantes no cuidado com o paciente devido às diversas particularidades, né, encontradas no paciente com doença renal, seja ela aguda ou crônica. Daí, nesse sentido, o que o senhor considera que falta na formação dos médicos no Brasil sobre a nefrologia, especificamente?
Bom, eu acho que a coisa mais importante, né, é desmistificar a complexidade da nefrologia, né? Em 2018, um autor chamado Williams, ele cunhou um termo chamado nefrofobia, né? E ele traz ali diversas motivações para a relutância dos estudantes em aprender nefrologia, né? A gente está falando de uma especialidade complexa, né? Que, quando abordada de uma forma muito tradicional, acaba trazendo muito medo para o estudante, né? Ele vê toda aquela complexidade, ao invés de se aproximar, ele acaba se distanciando da especialidade. Então, eu acho que uma abordagem mais simples, mais voltada para a solução de problemas, para abordagem sindrômica, né, acabaria convidando essas pessoas a não terem tanto medo de uma especialidade que é tão importante, né? Além disso, acho que também é interessante levar a nefrologia para um campo dos médicos da atenção primária, né, para essa formação generalista, porque o rastreamento da doença renal crônica, né, a abordagem de um paciente com proteinúria, com hematúria, a abordagem de uma lesão cística acaba sendo muitas vezes mais importante para a formação generalista de um indivíduo do que o entendimento de uma glomerulopatia muito complexa, né, às vezes muito rara, inclusive, no dia a dia do nefrologista. Então, eu acho que muitas vezes o que falta é esse entendimento de que a gente precisa sair ali do básico, né, e adentrar o complexo numa abordagem mais sindrômica, voltada para a formação generalista do médico, né.
Então, se eu puder complementar a excelente resposta de Pablo, e resumindo os quatro principais pontos que acredito que faltem, é a presença de mentores, mais contato com a especialidade, contato mais precoce com a especialidade e, o que Pablo falou muito bem, instrumentos de ensino modernos e dinâmicos. Esses quatro pilares certamente influenciariam bastante a formação dos médicos no Brasil em relação ao contato com a nefrologia.
E agora uma pergunta novamente para os dois. Durante a sua residência, qual foi o caso que mais impactou vocês? Aquele momento que vocês pensaram, não, realmente, eu tô na especialidade certa, né? E o que foi mais desafiador durante a residência?
Acredito que o caso mais desafiador, né, que eu encontrei ali na minha residência, que mais me impactou, foi de uma paciente que estava em diálise já há algum tempo e ela tinha falência de acesso vascular, ou seja, ela não tinha mais vasos para realizar diálise, a não ser um catéter, né, de longa permanência que estava ali na veia cava dela. E ela já não tinha mais acesso peritoneal também para diálise. E ela precisava de um transplante de urgência, mas ela não tinha condições clínicas para poder ser submetida a esse transplante. E nós passamos alguns meses compensando ela para conseguir fazer esse transplante, até conseguir de fato um transplante. E o mais difícil foi justamente ter que lidar com as dificuldades inerentes a conseguir um tratamento adequado, né, como consequência de uma má gestão prévia. E quando eu digo má gestão, não da equipe de nefrologia, etc., mas do próprio rastreamento de uma doença, né? Essa paciente, ela tinha hipertensão desde a adolescência. Essa hipertensão nunca foi rastreada enquanto possibilidade de hipertensão secundária. A doença renal crônica nunca foi rastreada até que ela diagnosticasse a doença renal crônica já num estágio muito avançado com necessidade de terapia substitutiva renal. Essa paciente não teve acesso à confecção de fístula arteriovenosa, ela não teve acesso à diálise peritoneal naquele início, e quando ela chegou no nosso hospital, ela já tinha perdido várias oportunidades, né? E aquilo foi muito impactante porque traduziu uma grande realidade, né? Que é a realidade de centenas de milhares de pacientes hipertensos e diabéticos fazendo acompanhamento médico regular, mas que não tem a sua creatinina dosada anualmente, que não tem ali a realização da relação albumina-creatinina e amostra única de urina, né? Embora isso esteja colocado pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Atenção Básica, como uma prioridade para esse grupo de pacientes. Então, foi o caso mais desafiador e, com certeza, mais impactante, né, porque ele acabou tendo um desfecho negativo, mesmo com o transplante, né? E todo ano eu relembro isso sempre, porque não tem como esquecer aquela pessoa e todas as dificuldades que ela passou durante aquele processo. E o mais desafiador durante a residência foi ter essa percepção de que o Brasil é hoje um dos maiores programas, né, de transplante e de diálise no mundo. Nós temos profissionais extremamente competentes, nós estamos muito bem treinados, mas infelizmente a gente ainda tem diagnóstico tardio de doença renal crônica, a gente ainda se esbarra com essas dificuldades, e muitas vezes quando o paciente chega para a gente, ele tem milhares de outros problemas sociais, né, como hipossuficiência financeira, com dificuldade de acesso a transporte, a alimentação adequada, e isso mostra que às vezes a gente também tem limitações, né, de entregar para além do que a gente pode fornecer como terapia.
Então, eu fui residente, fui contemporâneo de residência junto com o Pablo, então lembro bem desse caso dele, e eu vou trazer um caso um pouco mais positivo, na verdade, muito mais positivo. Foi um caso que aconteceu já no meu R2, entrando no R3 de transplante, eu acabei fazendo a formação adicional de transplante. Eu cheguei até posteriormente a publicar esse caso, então é um caso público, foi publicado no Kidney International Reports. Foi uma paciente, uma dupla, na verdade, que vinha sendo preparada para o transplante renal. E na internação para o transplante, a irmã, que era a doadora, tinha apresentado febre e estava com dores articulares. Na época, era uma época do início dos surtos, na verdade, de chikungunya. Ainda tinha muito desconhecimento em relação à doença. E foi diagnosticado chikungunya na doadora. O transplante foi suspenso. E naquela época, houve uma decisão inicial do coordenador do serviço de contraindicar o transplante, até porque isso era o que era feito na ocasião. Existia a ideia de que poderia existir uma persistência do vírus, inclusões virais durante tecidual por longos períodos, então o transplante junto com a imunossupressão acarretaria um risco que a gente não sabia na ocasião qual seria para o receptor. Nós discutimos com a paciente, discutimos com toda a equipe, levamos o caso para as sessões, discutimos em relação à ética de fazer um transplante com um relativo desconhecimento dos riscos e após todas as partes envolvidas estarem cientes e decidirem realizar esse transplante, participar do transplante, né? A gente acabou realizando o transplante, que foi muito bem sucedido e foi relatado como o primeiro caso, né? A paciente ela tinha HIV ainda, a receptora, como o primeiro caso de um transplante renal com doador vivo após a chikungunya, a doença da chikungunya no doador. Claro nós esperamos que o PCR negativasse, então só foi feito o transplante após o PCR negativar, né? Ainda tinha IgM, né? E IgG, claro, né? Positivo, mas esse foi um caso bem emblemático. Primeiro porque foi um desfecho positivo, né? Depois porque nós tivemos uma atitude pioneira que só foi possível graças a uma comunicação muito importante com a equipe e com a tomada de decisão compartilhada com a paciente. Então esse caso eu levo para a minha vida toda, né? E foi importante que nós conseguimos também publicar numa das melhores revistas internacionais.
Agora, ainda para o professor José, quais que são os maiores desafios no campo da atuação da nefrologia no Brasil atualmente? Como que está o mercado de trabalho para um especialista de nefrologia hoje no Brasil?
Um dos principais campos de trabalho do nefrologista é a diálise, né, a terapia renal substitutiva, tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal. E esse setor ele vem passando por uma crise de subfinanciamento. Existe um subfinanciamento do setor e é uma crise que gera desassistência para milhares de pacientes, centenas de milhares de pacientes no Brasil. Então, esse é o principal desafio. Nós temos uma crise humanitária com pacientes com dificuldade para ter acesso à terapia renal substitutiva, pacientes morrendo sem acesso ou esperando nos hospitais durante meses para uma vaga em uma clínica crônica de diálise. Então, esse, sem dúvida, é o nosso principal desafio. É um desafio que nos causa bastante indignação enquanto nefrologistas ver essa realidade e também afeta também o principal mercado de trabalho do médico nefrologista.
E, professor, nesses dois últimos anos, toda a assistência de saúde e os profissionais de saúde em geral passaram por um período de intensa mudança, né? Com a presença maior, por exemplo, da telemedicina na rotina profissional. Daí, nessa perspectiva, como que o senhor avalia o papel dos nefrologistas atualmente no nosso sistema de saúde e que mudanças estão em curso na especialidade nesse cenário?
Bom, as mudanças, eu acho que Pablo depois pode também complementar com a visão dele, mas as mudanças ainda não estão claras. O impacto, seja da telemedicina, seja da inteligência artificial, como essas novas tecnologias moldarão a prática da nefrologia. O que eu devo antecipar é que o papel do nefrologista continuará sendo de extrema importância, seja no acompanhamento desses pacientes, na prevenção, no tratamento, principalmente oferecendo uma abordagem holística e humana, que as novas tecnologias certamente não conseguirão substituir.
Eu concordo com o Zé de que o fator humano ele não tem como ser suplantado, né? Ser substituído pela máquina, pelo menos acredito que não com as pessoas com doença renal crônica, né? É importante estar ali do lado daquela pessoa e conversar com ela para entender de fato quais são as demandas dela, né? Uma das coisas que eu aprendi com os desafios da residência é que muitas vezes a gente chega com uma lista de protocolos, de alvos, né, terapêuticos para aquela pessoa que está ali, quando na verdade a gente precisa estar do lado dela e ouvir o que ela quer. Porque às vezes o que ela quer não é necessariamente atingir aqueles alvos que vão reduzir a mortalidade dela, mas é o que vai agregar qualidade de vida, né? E que vai dar motivo, sentido para que ela continue vivendo e buscando, né, tratar-se de forma adequada. E isso eu acredito que só o contato humano mesmo torna possível de maneira mais ampla, né? E isso é tão interessante que recentemente o KDIGO e outras publicações têm trazendo justamente essa visão, né, de que a gente tem que pesquisar e ampliar esse olhar para as necessidades da pessoa, né, com doença renal crônica e para a qualidade de vida, né, o que traz sentido para a vida daquelas pessoas.
E agora uma pergunta aberta novamente para os dois, em questões mais amplas, né? Na visão de vocês, qual que é o futuro da nefrologia como especialidade?
Então, discutir o futuro é sempre muito, muito difícil, né? Nós tivemos nos últimos anos muitos avanços, novas drogas, a terapia renal substitutiva tem avançado bastante e nós temos novas perspectivas aí no futuro que nos deixam muito animados, não apenas na nefrologia, mas na terapia renal substitutiva. Nós temos o xenotransplante, nós temos uma coisa que as pessoas falam bastante, que é o rim bioartificial implantável, que talvez demore, a gente ainda não sabe se será factível ou não, mas é algo que tem sido bastante estudado. Dispositivos cada vez menores, dispositivos portáteis para a terapia renal substitutiva, e a bioengenharia de órgãos com as células-tronco também é uma outra opção para o futuro, não apenas da nefrologia, mas da terapia renal substitutiva, que foi foi o motivo de florescer da especialidade. A nefrologia ela floresceu muito em torno da terapia renal substitutiva. O que é que vai acontecer? A gente não sabe exatamente, né? Tem uma história que é bem interessante, né? Que eu me vejo na visão no momento, na posição desse sábio, né? Parece que dizem que um sábio foi contratado por um rei, e ele sempre ouvia o rei sempre ouvia o sábio para tudo, né? E o rei comprou um cavalo, que era um cavalo que, segundo ele, segundo falavam com o rei, né, esse cavalo falaria quando crescesse, né? E o cavalo cresceu e não falou. E aí, diante de toda a corte, foi chamado esse sábio, né, para que o rei pudesse, perguntar para o sábio será que ele foi feito de tolo? Será que ele foi enganado? E o sábio avaliou, né, e diante de toda a corte ele falou: em 50 anos, rei, o cavalo vai falar. O senhor não foi enganado. E aí todo mundo ficou feliz, né? E perguntaram depois para o sábio: mas, poxa, você sabe que ele não vai falar Como é que você falou isso? Ele falou, olha só, em 50 anos, ou morre eu, ou morre o rei, ou morre o cavalo. Então eu vejo que a gente está na situação, assim, a gente, certamente, o futuro da terapia renal substitutiva não será em 50 anos, ela acontecerá muito antes. E, então, assim, a gente, nós iremos ver, eu acredito que a gente não vai poder sair dessa pergunta como fez o sábio diante do cavalo e do rei, né? Eu acho que nos próximos 20, 30 anos nós teremos uma mudança significativa na terapia renal substitutiva, e se eu tivesse que apostar em algum caminho, eu apostaria no xenotransplante.
Eu queria acrescentar também, dentro dessa perspectiva de um futuro que aconteceu agora, né, que foi a chegada dos inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2, né, como terapia para retardar a progressão da doença renal crônica, né, mas a expectativa de que nesse futuro novas drogas, né, para além dos inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2, dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, e dos bloqueadores dos receptores de angiotensina, a gente tenha novas drogas aí também capazes, né, de retardar a progressão dessa doença renal crônica e, sobretudo, que a gente consiga formar indivíduos, né, médicos generalistas que sejam capazes de recordar da doença renal crônica nas pessoas com fatores de risco para essa doença, e que a gente tenha aí um futuro onde as pessoas rastreiam essa doença, diagnosticam ela precocemente e implementam, de fato, medidas, né, capazes de retardar essa progressão, e que tenha mais acessibilidade também ao nefrologista no consultório, né, fazendo com que esses indivíduos cheguem no consultório muito antes da necessidade da terapia substitutiva renal, para que eles cheguem na terapia substitutiva renal, quando ela for indicada, preparados, né, para que a sobrevida desses indivíduos seja melhor, a qualidade de vida também seja melhor, né? Então, nós temos aí diversas coisas para o futuro que a gente está tentando construir agora.
E daí, por fim, já chegando no final do nosso programa, o que vocês recomendariam para um estudante que quer fazer nefrologia como especialidade?
Eu recomendaria buscar uma formação sólida, primeiro em medicina, depois na medicina interna, que é a clínica médica, viver de forma intensa e entusiasmada cada etapa da formação, isso é fundamental, pesquisar um local bom para residência, que mais se adequa ao seu perfil e suas expectativas. Eu acho extremamente importante conversar com pessoas mais experientes, pessoas que não têm nenhum tipo de viés em relação para a tomada de decisão de carreira. Eu faço isso até hoje, tem algumas pessoas que eu sempre converso antes de tomar algumas decisões na carreira. E uma vez na residência, participar de pesquisas, publicações, estágios em diferentes áreas da nefrologia. Acho que é importante se conectar a pessoas. A nefrologia não é uma especialidade para se fazer de forma isolada, solitária, e principalmente cultivar a empatia com todos os pacientes. Então, pode ser mais uma notícia, mais um diagnóstico, mais um implante de catéter, mais uma terapia renal substitutiva para você, né? Mas para o paciente, muitas vezes ele está vivendo um momento mais difícil da vida dele, da família. Então, precisamos de pessoas com empatia na nefrologia, na medicina em geral, e na nefrologia muito mais. Essa é a principal recomendação que eu daria para os estudantes.
Faço das palavras do Zé as minhas. Nada mais a acrescentar. Acredito que é exatamente isso, né? Uma formação sólida, um bom local de residência, né? E um olhar para a pessoa que está ali do seu lado, né? Tanto os colegas quanto os pacientes.
Então é isso, professores. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pela disponibilidade. Eu gostei bastante e acredito que os ouvintes também gostaram.
Muito obrigado, Arthur. Espero que a gente se encontre em breve.
E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicinaufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda pra gente no nosso Instagram, no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima! Esse programa foi apresentado e editado por Arthur Taumaturgo, roteiro por Marcos Vinícius, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.